vocês. Diz assim: protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice, és tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis, sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso meu coração se alegra e meu espírito se regozija, até mesmo meu corpo habitará seguro. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita a eterno prazer. Vamos orar. Ó Pai, obrigado por essas palavras tão belas, palavras de consolação, palavras que nos enchem o coração, enchem nossa alma de esperança, Senhor. Que o Senhor sempre renove dentro de nós a esperança e que nada nos abale, que nada nos separe do amor de Cristo. Que teu Espírito sempre nos desperte, que teu Espírito sempre chame a nossa atenção, para que nós possamos viver como servos de Deus em toda e qualquer circunstância. No nome de Jesus, amém. Amém. Tem um escritor russo, já morreu, já falei nele aqui, é um nome assim complicado, chama Fyodor Dostoiévski. É talvez o escritor que eu mais gosto, li muito. Em 87 eu li a obra dele toda e reli, depois eu, num dia dos pais, eu ganhei a obra completa dele, uns livrinhos assim, Ana e os meninos me deram, eu gosto muito dele, é muito importante. E ele, uma vez ele escreveu, ele ficou preso na Sibéria. Era para lá que iam muitos condenados na Rússia czarista, depois também durante o stalinismo. A Sibéria chega a 60 graus negativos, né? Menos 60 graus, imagina o gelo. Então não tem como fugir daquelas prisões, daquelas cidades, porque a pessoa que tentar fugir nem fica em uma prisão propriamente, nem sempre ficava. Ficava ali naquelas cidades, num vilarejo, porque não tinha como. Como você sai de uma região menos 60 graus, então muito gelo, e ele ficou lá muito tempo, era um escritor famoso. Ele foi condenado à morte por participar de movimentos contra o Czar, o imperador russo, né? E ele estava, olha a situação dele, ele estava no pelotão de fuzilamento, ele já estava no, aliás, o pelotão de fuzilamento estava já à frente e ele já preparado para ser morto. E aí, minutos antes dele ser executado, chegou uma ordem do Czar, comutando a pena dele, em vez de morte, ele ia ser fuzilado. A pena foi transformada em 10 anos de trabalhos forçados na Sibéria. E quando ele foi para a Sibéria, ele já era um escritor famoso, o único livro que ele levou consigo foi um Novo Testamento que uma pessoa na estrada, durante o caminho que esses prisioneiros iam, deu para ele esse Novo Testamento. E foi esse livro, esse único livro que ele leu durante 10 anos. E aí ele fez uma carta para uma amiga dele, que ele diz que tinha momentos na vida dele, ele era um homem muito atormentado, que tinha momentos na vida dele que ele ficava muito atormentado, mas a presença de Cristo, ele dizia, Cristo não é uma ideia, é uma presença. Então a presença de Cristo, a presença de Deus na minha vida me dá muita paz, muita tranquilidade. E foi num desses momentos que eu fiz um credo, e aí eu vou ler o credo que ele fez e mandou para essa amiga. Ele diz assim: acreditar que não há nada mais belo, mais profundo, mais simpático, mais racional, mais corajoso e perfeito do que Cristo. E não só não há, como eu ainda afirmo com um amor cioso, que não pode haver. Além disso, se alguém provasse que Cristo está fora da verdade, e se realmente a verdade estivesse fora de Cristo, eu gostaria mais de ficar com Cristo do que ficar com a verdade. Hoje eu vi um vídeo de Antônio Carlos Costa. Antônio Carlos Costa foi pastor presbiteriano. Ele pastoreou uma igreja no Rio de Janeiro por 35 anos, uma igreja da Barra. Muita gente chegou a mim através dele, desse pastor. Vânia Jael é uma dessas pessoas. Geralmente, quando citam alguns pastores presbiterianos, eu entro nessa lista que está Antônio Carlos Costa e outros. E ele, por causa desses anos tenebrosos que nós vivemos, principalmente na igreja presbiteriana, ele saiu da igreja presbiteriana, ele pediu despojamento, então ele não é mais pastor presbiteriano. Vi um vídeo hoje, ele dizendo assim, o período difícil que ele passou na vida dele, né? Um pastor que era uma grande referência no Rio e continua, mas uma igreja muito importante dentro do Rio. Ele disse que de repente deixou a igreja, deixou o ministério, a mãe dele morreu, morreu um sobrinho que era como um filho. E aí, por isso que eu li esse texto de Dostoiévski, porque ele, o reverendo Antônio Carlos me fez lembrar desse texto, porque ele disse, no vídeo ele disse, se não fosse a minha fé em Jesus Cristo, eu não sei o que tinha acontecido comigo. Porque foi muita coisa. Foi muita coisa que aconteceu na minha vida. Semana passada nós falamos sobre essas mudanças que acontecem na vida da gente, né? No culto de quarta-feira nós falamos sobre isso. E esse texto, esse salmo, que é de autoria de Davi, ele aqui fala sobre o segredo da vida. Eu penso que o depoimento de Antônio Carlos Costa, esse que eu resumi muito aqui, mas ele conta tudo o que ele passou, as dificuldades, e a fé em Cristo, que foi fundamental para ele, e esse credo de Dostoiévski, eu penso que tudo isso aqui aponta para o segredo da vida. Qual é o segredo da vida? Por que é que a gente não se desespera nesses momentos de grandes perdas, de dor, de sofrimento que a gente passa? E Davi, nesse salmo, ele dá umas dicas importantes a respeito desse segredo da vida. Que nós que somos crentes, que conhecemos a palavra, mesmo passando por essas dificuldades, e todos nós passamos, gente, não tem jeito. Por mais que a gente fuja das dificuldades, mas elas encontram a gente, não é assim? Você foge, digamos assim, foge num sentido figurado, mas não tem jeito, as dificuldades encontram você. Às vezes você pessoalmente está bem, mas é um parente que passa por um problema muito sério e você acaba se envolvendo emocionalmente, sofrendo e tudo isso. E por que é, ou como é que nós não nos desesperamos? Então, Davi, ele diz assim, olha que coisa bonita. Ele diz que Deus é o Deus da vida, e é Ele que dá a vida. Essa é a primeira questão. E ele, no primeiro versículo, ele diz, me proteja, Deus, porque em ti, em você, eu me refugio. O grande erro nosso é imaginar que nós temos condição de, por nós mesmos, superar os grandes problemas, as grandes dificuldades. Imagina que Davi era rei de Israel. Davi, um homem muito poderoso, que tinha quantas pessoas ali ao seu serviço. Mas mesmo assim, Davi era um homem de uma confiança muito grande em Deus. O que é que o Senhor Jesus Cristo e a Bíblia, em outros lugares, por que é que condena o dinheiro? Por que é que condena os ricos? E a Bíblia só tem palavra de condenação praticamente para os ricos, principalmente no Novo Testamento. Porque muitas vezes os ricos tendem a colocar toda a sua confiança, toda a sua esperança no dinheiro. No dinheiro. Eu já tenho falado aqui para vocês sobre isto e repito. É claro que, meu Deus, como é bom a gente ter saúde. Como é ruim a gente ficar doente. Lá em casa, a gente nunca tinha tido dengue, nem eu e nem Ana. Eu tive dengue numa semana, fiquei ali 10 dias naquela luta, mas fiquei em casa. Como é ruim dengue. E disseram que essa que veio esse ano, veio mesmo para deixar marcas, né? Terrível essa dengue. Quando eu fiquei bom da dengue, na semana, fiquei bom num domingo, quando foi no domingo seguinte, Ana com os mesmos sintomas. E aí a dela veio terrível, porque ela fez o exame, vocês sabem dessa história, foi no hospital, mandaram fazer o exame, e aí eu estava aqui em casa tranquilo, a campainha toca por volta de 1 hora da tarde, era uma moça lá do laboratório, ali da Funasa, com o resultado do exame de Ana, as plaquetas dela estavam em 12 mil, o menos tolerável é 150 mil, estava em 12 mil, ela disse, ó, pare tudo o que está fazendo e leve agora ela para o hospital, imediatamente, que o caso dela é muito grave. E aí nós ficamos aqueles dias pelejando no hospital, que vocês sabem disso, Ana tomando soro, até estabilizar as plaquetas. Então, me parece que nós só valorizamos realmente a saúde quando nós estamos doentes. Quando nós estamos assim, e eu presumo que vocês estejam bem de saúde, né? Pelo menos não estão doentes que lhes obrigue ficar em casa, a gente fica tranquilo, é como respirar, a gente respira e nem se dá conta que existe o ar, que existe oxigênio, a gente vai sentir mesmo na hora que nos falta. Então nós, de uma hora para outra, acontecem essas questões na nossa vida. E aí, Davi diz o seguinte, olha, quando você estiver numa situação dessa, se refugie em Deus. Se refugie em Deus. Porque ainda que você não seja curado, ainda que você morra, você faz essa passagem muito bem. Você faz essa passagem muito bem. Ele diz, digo ao Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor. Além de ti, eu não tenho outro bem. O homem era rei de Israel, tinha muito dinheiro, muito ouro, filhos, servos, mas ele diz, não, eu além do Senhor, eu não tenho outro bem não, o Senhor é o meu bem principal. Então eu já falei aqui, a saúde é importante, a família é muito importante. A gente sabe o valor da família, os filhos com saúde, mulher, pai, mãe. Isso é muito importante. Mas nada disso pode ser absoluto em nossa vida. Vocês estão entendendo? A nossa paz, a nossa saúde, a nossa estabilidade financeira, o bem-estar familiar, embora tudo isso seja muito bom, embora isso seja maravilhoso, e Deus deseja que isso esteja sempre muito bem na nossa vida, mas não pode ser o centro de nossa vida. Nós precisamos chegar e dizer, Senhor, os meus filhos são muito importantes, eu oro por eles. Senhor, minha casa, que é, como é bom eu ter uma casa para viver, para morar, um lugar para dormir, o alimento que eu tenho. Mas o meu maior bem é o Senhor. É isso que Davi está dizendo e está nos chamando para dizer. Quando o seu maior bem é o Senhor, isso não o torna insensível ao sofrimento, à dor, às perdas. Não, não nos torna insensíveis a tudo isso. Mas nós atravessamos por esse vale com muito mais tranquilidade, com serenidade, eu diria, sem o desespero, né? Então, o Senhor, Davi diz, o Senhor é que é importante, o Senhor é o fundamental na minha vida. E ele diz mais, ele diz que o Senhor é o conquistador, inclusive, da morte. A morte, eu falei sobre isso segunda-feira na live de segunda, a morte não tem poder sobre nossa vida. A morte não tem poder. A palavra final não é da morte. A palavra final é do Deus da vida. Então, o segredo de uma vida feliz, de uma vida tranquila, de uma vida sem ser mergulhada na dor e no sofrimento, é quando nós focamos os nossos olhos em Deus. Então, nós atravessamos tudo isso com tranquilidade, confortamos as pessoas que sofrem, nós confortamos, sofremos também, choramos, padecemos, mas logo nós nos recuperamos e confortamos as pessoas. E Davi tem algo muito bonito que ele diz aqui, o versículo 7, ele diz, eu agradeço a Deus porque ele me aconselha. Até de noite, quando eu durmo, o meu coração me aconselha. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. E aqui está nosso psicólogo. Então, quando eu entro nessas áreas de psicologia, eu sempre fico com muito medo de Eduardo eu terminar e ele me dar uma nota 3 ou 4 de 10. Né? Eu espero que eu chegue a uma nota boa com o que eu vou dizer. Né, Tânia? Está aí, nosso psicólogo, é complicado. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os sonhos, quem estudou muito bem os sonhos foi um sujeito chamado Sigmund Freud. Eu li muito Freud, eu tenho aí a obra dele, estudei na faculdade. Não sou Eduardo, mas estudei. Os sonhos são, muitas vezes, representação de repressão na nossa vida. Eu posso contar um segredo para vocês? Eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu era frei, eu sonhava muito namorando. Eu sonhava namorando, era uma beleza. Eu era um jovem de 20 e poucos anos, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, e sonhava namorando. E aquilo era tão bom, eu sonhava namorando. Claro, eu era um jovem de 22 anos, com todo o meu desejo, todo o meu potencial reprimido. E eu pensava naquilo, nas namoradas que eu tive, né, e tudo mais. E aí, quando era de noite, eu sonhava. Tudo bem? Tudo bem. Se a gente vê um filme de terror, um filme de guerra, um filme de morte, a tendência é que à noite você sonhe. Você tenha sonhos com cena de violência, de morte e de tudo isso. Então, o sonho é também áreas de sua vida que você reprime e que aí de noite o seu inconsciente vem e lança no sonho aquilo ali. Mas o sonho pode ser também um prolongamento do seu dia. Eu escrevo, vocês sabem disso, eu sou escritor. Então, quando eu estou em período que tiro para escrever, eu vou dormir, mas minha mente continua escrevendo. Eu já escrevi, assim, capítulo de livro todinho dormindo. Eu vou dormir e acordo com o capítulo pronto na minha mente, pronto na minha cabeça. Eu só vou para o computador e digito aquilo que está na minha cabeça. Entenderam mais ou menos? Tudo bem, Eduardo, a questão do sonho? Não é por aí? É por aí. Tirei nota boa, graças a Deus, Tânia. A nota foi boa, eu senti. Bom, agora vamos aqui. Se você lê muito a Bíblia, se você durante o dia pensa muito em Deus, se você durante o dia pensa muito em Cristo, se você antes de dormir, sua última leitura, em vez de ser um filme de terror, um filme de violência, for uma página de Salmos, dos Evangelhos, das cartas de Paulo, qual é a tendência? É que você durma e sonhe com o texto da palavra de Deus. Por isso que Davi está dizendo que até de noite Deus o instrui. Deus o instrui. Então, por que é importante a gente ler a Bíblia de noite, para antes de dormir? Porque a gente vai dormir, e aí, enquanto a gente dorme, o Espírito Santo vai trabalhar nossa mente, aquela foi nossa última leitura, nós lemos e pensamos em Deus, e aí, às vezes, até uma parte do texto que nós não compreendemos muito bem, pode ser que nos seja revelado o sentido daquele texto até dormindo. Até dormindo. O Senhor nos instrui. É isso que Davi está dizendo. Olha só. Eu bendigo o Senhor que me aconselha. Pois até durante a noite meu coração me ensina. Durante a noite é dormindo mesmo. Até dormindo meu coração me ensina. Se a gente vai dormir pensando em Deus, a tendência é que você tenha sonhos bons e que nesses sonhos você seja, inclusive, instruído por Deus. Esse salmo também é um salmo messiânico. Ele é um salmo messiânico, ele aponta para Jesus Cristo, né? Olha o versículo 10 ainda, ele diz assim: pois não deixará a minha vida no túmulo, nem permitirá que teu santo sofra deterioração. Quem foi que não ficou? O Davi foi sepultado, jazeu num túmulo e acabou. Não existe nada, nenhuma prova de que Davi existiu no sentido de ter um ossuário, alguma coisa. Não tem nada. Então Davi está falando de quem? O Senhor não vai deixar a minha vida no túmulo, nem permitirá que o santo sofra deterioração. Ele estava falando de Jesus Cristo. Aqui estava falando do Cristo. Esse salmo aponta para Jesus Cristo. Aí, olhe a alegria da eternidade. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, a eterno prazer. Bom, vamos voltar para o começo. É sobre isso que falou Dostoiévski, aquele russo de nome estranho para a gente. Foi sobre isso que ele falou naquela carta, naquele credo que ele fez. É sobre isso também que fala o reverendo Antônio Carlos Costa no vídeo que eu vi hoje, que ele gravou faz alguns dias. O prazer, a alegria deles dois estava, ou está, porque Antônio Carlos está vivo, em Cristo. Está em Cristo. Por isso que os reveses todos que Dostoiévski passou na vida, prisão na Sibéria, ele era viciado em jogo, então vivia devendo muito, vivia fugindo de agiota, ele era muito descontrolado nesse aspecto, mas foi um homem que manteve firme a fé dele em Jesus Cristo. Na hora que ele estava para ser executado, ele disse que olhou assim para a cúpula de uma igreja que ele avistou, e na Rússia as igrejas, a cúpula, né, a torre e uma cúpula parecendo uma cebola, é geralmente de ouro, literalmente de ouro, banhado a ouro aquilo ali. Então fica reluzindo, refletindo no sol, né? E ele disse que olhou, meu Deus, daqui a 10 minutos, onde eu estarei? Será que eu vou ao encontro de Jesus? Onde eu estarei? Então, não perdeu a esperança. Foi o que Antônio Carlos Costa, tudo que ele passou, os reveses todos, imagina, 40 anos como pastor presbiteriano, de repente não é pastor, não tem igreja para pastorear, perde pessoas do relacionamento íntimo, próximo dele, e aí ele diz, quem me salvou, não no sentido literal de salvação, porque ele já é um homem salvo, mas quem me salvou da loucura foi minha fé em Jesus Cristo. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo da vida. É nós colocarmos a nossa fé, colocarmos a nossa confiança, colocarmos a nossa esperança em Jesus Cristo. Colocar a nossa esperança em Deus, naquele que não vai deixar a nossa vida no túmulo e nem vai permitir que o nosso corpo sofra deterioração. Claro que nós vamos morrer, vamos para o túmulo, nosso corpo vai entrar em deterioração, mas nós seremos ressuscitados. Nós não podemos esquecer da ressurreição, nunca. E nós nos esquecemos do fundamental. É por causa da ressurreição que nós estamos aqui. Paulo diz, se o Senhor não ressuscitou, vã é a nossa fé. E se nós não ressuscitarmos também, é inútil. Por que é que nós estamos aqui? Podíamos estar em casa, ou em algum clube, ou num boteco, ou seja lá onde quer que fosse. Nós estamos aqui porque nós cremos na ressurreição. E nós precisamos ter a ressurreição muito presente na nossa vida. Se ela é presente na nossa vida, nós atravessamos então essas dificuldades. Então, o segredo da vida é esse apego que nós precisamos ter à ressurreição. Lembrando que nossa vida e que os problemas e as alegrias aqui na terra, todas são transitórias. Assim como os momentos tristes e de dor e de sofrimento são transitórios, as alegrias também são. A gente não vive uma alegria constante, plena. Não, mesmo alegre, mesmo felizes, a gente enfrenta dificuldade, mesmo bem dentro de casa, com o cônjuge, nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, batalhas, apertos financeiros. Quem de nós não entra em aperto financeiro? Todos nós entramos, passamos por dificuldade. Mas nós vencemos tudo isso porque nós sabemos que nossa vida não é só esse vale de lágrimas que nós estamos aqui. É muito mais do que isso. E todo o nosso sofrimento, então, deve ser oferecido a Cristo. Senhor, eu ofereço meu sofrimento, Senhor, recebe meu sofrimento e minha alegria, receba a minha vida. Então, se nós temos a nossa fé focada desse jeito no Senhor, Deus é o Deus da vida, Ele é aquele que derrotou a morte, nós somos alegres porque nossa vida é eterna e na eternidade não haverá dor e nem sofrimento. Se nós nos recordarmos destas questões levantadas aqui no Salmo 16, nós então viveremos uma vida muito mais tranquila. E aqui, para Davi, esse é o segredo da vida. Então, não há muito o que a gente ficar tentando descobrir ou conjecturar, porque é tudo muito simples. Confia em Deus. Diga, Senhor, eu perdi muita coisa, mas eu não perdi nada, porque, na verdade, o Senhor é o único bem que eu tenho e o Senhor está aqui. O Senhor eu não perco, porque o Senhor não perde nenhum daqueles que Ele levou para si. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, por mais este momento aqui de culto, de adoração na nossa igreja, Deus Santo. Obrigado por todos os irmãos que participam conosco desse momento de adoração. Que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor continue conosco, nos animando, nos rejuvenescendo na fé a cada dia. e que possamos servir a Jesus com alegria e paz no coração. E é em nome dele que eu oro. Amém. Uma boa noite a todos. Até domingo, com a graça de Deus.